8:18. Bom dia, deputado federal Jundiabi.
Bom dia, querida Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. Tudo bem por aí, Marilei?
Tudo ótimo, prefeito. Deputado, quero pedir desculpas pelo atraso na sua entrada ao vivo. O prefeito Marco Vettari estava aqui falando de vários assuntos importantíssimos. Peço desculpas pelo atraso, tá bom?
Imagine, Marilei, nem peça desculpas. Eu é que sempre agradeço, Radar Noticioso, por ter sido assim tão parceiro para levar as informações que a gente trabalha aqui terça, quarta, quinta em Brasília. E muitas vezes, se não for o seu programa, Marilei, é evidente que a gente tem muitas dificuldades em levar informações daquilo que a gente faz, daquilo que acontece aqui no coração do Brasil, que é Brasília, e de interesse, inclusive, de Mogi e da região.
Falando em interesse, teve uma grande mobilização de produtores de alimentos pela reformulação do Código Florestal ontem em Brasília. Ontem, eu já sei, deputado, que você fez um inflamado discurso em defesa da reformulação do Código Florestal brasileiro para evitar o injusto sacrifício dos agricultores, que do dia para a noite se tornaram criminosos por cumprir normas do próprio governo. O que aconteceu ontem com essa grande mobilização?
Bem, Marilei, em primeiro lugar, eu quero aqui deixar bem tranquilo todos aqueles amantes da natureza, porque nós fazemos parte de grandes defensores do meio ambiente e quando se fala da reformulação do Código Florestal, pode até ter uma conotação de que o deputado Jundiabi, que já participou várias vezes de eventos de suma importância na defesa do meio ambiente, como a extinção do lixão da Volta Fria, como a criação da escola ambiental para o magistério e assim por diante, de repente o Junge está a favor da reformulação do Código Florestal. Primeiro ponto importante, Marilei, nenhuma lei que mexe com a transformação do mundo pode ser uma lei estática, uma lei que não se transforma conforme o andar dessa modernização, mas evidente, sem ofender a natureza, ao contrário, preservando e defendendo muito mais os mecanismos que hoje nós temos. Então, como esse Código Florestal já é de décadas e décadas, tem tido, assim, uma dificuldade imensa para que os agricultores, na sua modernidade, e assim precisa a sociedade, porque são os agricultores que colocam os nossos alimentos nas nossas mesas diariamente, e não pode o pequeno agricultor, por exemplo, de Mogi das Cruzes, de alguns anos para cá, nós temos uma infinidade de problemas para produzir, não só na outorga da água para irrigação, mas inclusive de financiamento, de ocupação da várzea, sempre com aquele cuidado. Por quê? Porque a mobilização ontem foi de caráter nacional de todos aqueles que produzem alimentos. E a palavra-chave dessa mobilização de ontem, Marilei, foi o seguinte, entre aspas, a mão que planta é a mesma que preserva. Portanto, nós fizemos essa mobilização juntamente com todas as lideranças do Brasil, através da Confederação Nacional da Agricultura, tendo a presidenta, senadora Cátia Abreu, presente lá, foi a própria confederação que organizou esse processo. Nós tivemos o doutor Márcio de Freitas, ele é o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. E ainda com a presença de importantes do deputado Moreira Mendes, que é o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, e o deputado Zonta, lá do Rio Grande do Sul, que ele é o presidente da Frente Nacional de Cooperativismo. Então, todos nós estávamos mobilizados para pedir ao presidente Marco Maia, da Câmara Federal, que agilizasse a votação dessa reformulação do Código Florestal. E eu reputo aqui muito importante, exatamente para que não aconteça caso dessa natureza, Marilei. É lógico, é um caso pontual, mas não simplesmente um ou dois casos pontuais. Mas lá na reserva Chico Mendes, algum tempo atrás, um assentado não é nem agricultor já com uma experiência, não. Um assentado cometeu suicídio, porque ele foi multado de tal forma que, diante da sua modéstia, da sua humildade, não sabia o que fazer com altíssimas multas recebidas. E não tendo condições de pagar, ele fez esse ato dramático. Então, é um pequeno exemplo para dizer, todos nós, produtores, temos a responsabilidade, acima de tudo, de preservar a natureza. Mas, por outro lado, nós não podemos ter as mesmas regras ambientais do perímetro urbano. A zona rural tem que ter as suas diferenças. E, repito novamente, para sempre nós podermos, com justiça, estar aí colocando os alimentos que cada vez mais têm uma demanda crescida, seja no Brasil, seja no mundo inteiro. E o Brasil precisa efetivamente melhorar esse contexto de produção sem ofender a natureza. E nós fizemos um discurso representando muitos deputados que não tiveram condições de comparecer por outros compromissos, e me parece, Marilei, não tenho certeza, que talvez tenha sido eu o único deputado federal do Estado de São Paulo que tenha tocado nesse assunto para pedir ao Marco Maia agilização na votação dessa reformulação do Código Florestal. É isso aí, Marilei.
Agora, deputado, ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da medida provisória que autoriza a União, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, emprestar até 20 bilhões de reais ao consórcio vencedor da licitação para construir o trem-bala de alta velocidade. Né? É um assunto que também mexe muito aí com os deputados, não mexe? Hoje eles devem estar detalhando melhor esse texto. Mas o texto base foi aprovado ontem. Como é que você está enxergando essa história do trem-bala, que inclusive está todo mundo na expectativa de passar aqui pela região?
Olha, Marilei, são duas visões que hoje nós estamos aqui praticamente discutindo essa matéria ainda aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Por quê? Todos nós somos favoráveis ao trem-bala. Não só unindo Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas inclusive unindo outras capitais, outros estados, principalmente pela dimensão territorial. Veja bem, Marilei, a cidade de Tóquio é cruzado por N linhas de trem-bala. E é um país pequeno, o Japão. A mesma coisa com a França, com a Inglaterra. Países pequeninos, comparativamente ao Brasil, e o trem-bala ligando norte, sul, leste e oeste desses países. O Brasil está gatinhando nesse processo. Mas o que nós estamos discutindo é que a formulação para a licitação, ou então para a parceria público-privada, requer um financiamento do BNDES para o vencedor dessa concorrência, financiando 20 bilhões, não é milhões não de M, de milho, é 20 bilhões de bala. Então, é muito dinheiro para alguém que ganhe uma concorrência dessa natureza. Portanto, a discussão está exatamente para que o governo possa criar, antes do trem-bala ligando Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, atender às grandes demandas das capitais na movimentação, na locomoção dos usuários, que são todos nós, povo, da cidade de São Paulo, de Recife, de Porto Alegre, de Salvador, de Rio de Janeiro. Por quê? Com o aumento dos veículos, nos últimos 6 anos para cá, de uma forma assustadora, todas as grandes cidades estão vivendo caos no trânsito. E cada vez piora, porque a aquisição de carro está uma coisa frenética no Brasil. Então, muitos deputados estão aí pedindo ao governo que priorize, antes do trem-bala ligando São Paulo e Rio de Janeiro, políticas públicas de melhorar os financiamentos para as prefeituras poderem, sim, fazer um transporte coletivo de massa, de melhor dimensão, atendendo as cidades. Então, são dois enfoques e a gente está aí tentando pedir ao governo que efetivamente melhore as condições desse financiamento para não colocar tanto dinheiro do caixa brasileiro para aquele que vai ganhar concorrência, que deve ser um consórcio internacional.
O deputado federal João Geabi, todas as quartas-feiras diretas de Brasília, Junja, eu quero falar com você sobre o Minor Harada. Vai deixar saudade o Minor, né?
Puxa vida, Marilei. Eu, particularmente, eu fico assim, muito emocionado toda vez que eu falo do Minor. Não só pelo falecimento precoce dele, né? Sábado foi o sepultamento. Mas é que eu convivi com o Minor desde o tempo da minha adolescência. Né? E naquela época, que já se vão tantos anos atrás, a comunidade nipo-brasileira, que muito carinhosamente é chamada de colônia, tinha sim uma cultura totalmente diferente de hoje. Mesmo sendo nós misseis, portanto, brasileiros, na nossa juventude, nós não tínhamos ainda uma integração tão boa, né, como de mais ou menos 1990 para cá. Então, na nossa juventude, Marilei, para fazer um baile, para fazer um carnaval, os nossos pais, os nossos avós, achavam que aquilo era uma coisa do outro mundo, que era até uma agressão à cultura, da educação que os nossos ancestrais tiveram. E o Minor foi, assim, uma pessoa, na sua juventude, ousada, uma pessoa justíssima com o conceito dessa integração, e ele comandou, na verdade, o primeiro carnaval da colônia japonesa, acontecida no Copuera, e nós fazíamos parte da diretoria, inclusive de outros bairros. Eu, por exemplo, fazia parte de uma associação que chamava-se ABICAP, Associação de Biritiba e Capela. Era um tipo de federação de associações que congregava todas as associações de jovens da estrada da Mogi, Bertioga, Mogi, Taiaçupeba. E o Minor comandava o pessoal lá de Cucuera. Então nós fizemos uma união muito boa e, até arrepiando assim o desejo dos nossos pais, avós, nós fizemos o primeiro baile de carnaval em Cucuera. Esse era o Minor. Mas muito mais do que uma pessoa que se integrava e sabia da necessidade dessa integração, ele atuou politicamente em benefício de Mogi de uma forma estrondosa. Né? Muitas pessoas nem se lembram disto, mas eu preciso me lembrar, porque nós fizemos parte, nós fomos protagonistas. Talvez as pessoas da nossa idade tenham ainda uma lembrança. Nós não tínhamos o ICMS, nem tínhamos o ICM, porque o S foi acrescentado depois, Marilei. Então, mais ou menos na década de 1970, o Brasil trocou o imposto, que chamava-se IBC, para ICM. E da noite para o dia, os produtores rurais, principalmente da nossa região de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, seriam obrigados a recolher ao Estado 17% da venda bruta da sua produção. E praticamente desenhou-se uma falência do setor produtivo de hortifrutigranjeiros. E o Minor, naquela época ainda jovem, se não me falha a memória, ele tinha acho que 27 anos. E eu 25 na época. Nós comandamos Mogi das Cruzes, juntamente com algumas cooperativas que na época existiam, muito fortes, uma mobilização nacional em Mogi das Cruzes contra a implantação do ICM para os produtos agrícolas. E assim foi o Minor. E ele honrou a Câmara Municipal, sendo vereador, 2 mandatos, e uma honra maior ainda, comandando e presidindo a Câmara Municipal num desses mandatos que ele lá esteve. E eu falo tudo isso, Marilei, porque eu recebi uma incumbência do Minor na época de sucedê-lo no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes e, posteriormente, sucedê-lo também na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Aliás, ao contrário, primeiro na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e depois no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Deixa muita saudade, foi um grande e inesquecível mestre, não só para mim, mas para centenas de pessoas que tiveram a aventura de conviver com esse grande Minor Harada.
Então, homenagem do deputado federal Junji Abe, amigo de lutas, né, de muitas batalhas junto ao Minor Harada. Eu mando um beijo para a família do Minor. Eu infelizei muito o Minor, viu, deputado?
Eu sei.
Enchi muito o saco dele. Você não tem noção como eu enchi o saco do Minor. aqui na rádio, nos outros veículos de comunicação, quando eu estava bem no comecinho da minha carreira, mas uma pessoa maravilhosa que eu sei que tinha também um carinho especial por mim, eu sei disso. Então fica aqui os meus votos de condolências, né? A minha lembrança e o carinho que eu tinha pelo Minor Harada, que a gente vai ter sempre aqui na rádio, viu?
Muito
com
bom.
Certeza.
Aliás, sabe, Marilei, eu acho que o Minor Harada, eu acho que não tenho certeza, tinha uma característica parecida com a sua. É, 880, muita sinceridade, muita franqueza, muita transparência. E oxalá todas as pessoas tenham essa característica, porque faz bem para a nossa sociedade. Você é um exemplo disso.
Obrigada, deputado Jorge, pelo elogio. Ontem, até comentei no final do programa, que na coluna do Davi, tinha uma foto do Ângelo Albiero, Minor Harada e o seu Valdemar Costa Filho. E eu falei, eu até comentei no ar no final do programa, que eu infernizei os três falecidos, né? Os três, acho que eu mais infernizei em Mogi foram esses três, né? A gente, cada um na sua época, cada um no seu trabalho. E com certeza a gente que fica, graças a Deus, aqui com saúde, né, deputado?
É verdade.
A gente fica lembrando os amigos e reverenciando também o trabalho que eles tiveram, né?
É verdade.
Por todos nós aqui de Mogi. Deputado, obrigada pela sua participação. Semana que vem eu prometo que eu vou entrar no horário certinho, tá bom?
Ah, não precisa nem se preocupar com isso. Olha, atrasando, adiantando, para mim é uma satisfação estar ao seu lado, Marilei. E olha, eu não sei se posso dizer isso, hein, mas na segunda-feira estou para dar um abração em você, viu? Muito obrigado, Deus lhe pague de coração, Marilei.
Obrigada, deputado Jungiave, que segunda é meu aniversário, você está falando isso. Um beijo para o deputado, um beijo bem grande. Obrigada pela participação aqui com a gente todas as quartas-feiras. É só avisar os nossos ouvintes que hoje nós não tivemos momento do ouvinte, porque o prefeito Marco Vitale veio em caráter excepcional. Nós já tínhamos a agenda lotada, encaixamos o prefeito, que era um assunto muito importante para você, ouvinte do AM 1070.